Olá, queridos e queridas do outro lado dos fones, ou nesta nova temporada do Café Sem Açúcar do outro lado da tela. Pra você que tá conhecendo a gente agora, a gente tem uma primeira temporada já gravada lá nas plataformas digitais. Eu acredito que esteja em todas, mas principalmente no Spotify você vai conseguir ouvir a primeira temporada do Café Sem Açúcar, que é o quê? Nada mais é do que uma desculpa pra eu bater papo com os meus amigos e tomar um café sem açúcar. Claro, sempre. Um café de qualidade, um café bem feito, bem filtrado. Mas hoje eu quero contar pra vocês o meu tema, que eu não tenho, mas porque eu nunca dou um tema, eu nunca dou um título pro programa, eu sempre dou um título pro final, mas você que já tá ouvindo ele editado certinho, já sabe qual é o título. Só que eu decidi que eu nunca vou dar um título pra começar um programa. Eu sempre vou dar ele no final, e é assim que a gente tem feito desde a primeira temporada, e sempre dá certo. Mas eu quero apresentar hoje as minhas convidadas e o tema, que não tem, mas a gente vai descobrir durante o caminho, é... Eu quero apresentar hoje pra vocês as minhas convidadas. Vamos lá se eu acerto o nome dela. Bruna Stoidel.
Isso, Bruna Stoidel.
Aê, Bruna Stoidel. Bruna, se apresente pra galera, diga quem é você na multidão e depois eu vou passar pra minha outra convidada.
Tá, pergunta difícil. Bom, eu trabalho com cinema, com teatro. Comecei, na verdade, a trabalhar como roteirista de teatro com 17, 18 anos. E agora eu trabalho mais com cinema, com roteiro e com direção.
Muito bom! E também temos aqui hoje a minha querida amiga que participou da primeira temporada, que é uma querida, que é minha professora agora de storytelling. Estamos finalmente fazendo um curso juntas, né? Eu estou na sua turma e quem sabe um dia você venha para a minha. Marina Lauvin, conte pra galera quem é você na multidão.
Eu, na multidão, sou a pessoa que olha os outros, o que eles estão fazendo, porque muito me interessa a vida dos outros, porque a vida dos outros é o motivo geral da minha existência, né, do meu tema, do que eu escrevo, do que eu gosto de fazer. Eu sou também escritora, também roteirista, publicitária por formação, redatora publicitária também por formação, e sou uma pessoa interessada em tudo. Se eu perguntar assim, o que é que não te interessa? Não sei, porque tudo eu acho interessantíssimo, quero saber mais. Então, eu simplesmente aceito os convites que aparecem para falar sobre qualquer assunto, porque eu sempre sei que alguma coisa eu vou aprender no caminho.
Que lindo! E você trabalha com roteiro na sua vida profissional? Como é que tá hoje essa miscelânea de coisas?
Eu sou professora de roteiro e storytelling. Atualmente eu tenho um curso que chama Histórias para Contar, na Oficina Viva. A gente faz uma aula que fala sobre histórias. Então ela começa falando sobre as histórias, qual é a função delas na história da humanidade, nas pessoas, como é que as pessoas recebem melhor uma informação que é passada através de uma história. E que também fala dos temas de roteiro e de conflito e desenvolvimento para também pensar na história pessoal, que isso foi uma coisa que me aconteceu acidentalmente. Dando aula de roteiro, eu percebi que as pessoas gostavam de... acontecia isso, elas falando de personagens ou de histórias da vida delas, elas começavam a rever a própria vida. Então, eu percebi que ali tinha um lugar para a gente falar também sobre essa autorreflexão, né? O que é história, as histórias, o roteiro, as jornadas do herói, a jornada da heroína, o que isso traz para inspiração, para a gente se auto-perceber e dar passos em relação à nossa vida. Então, é um pouco do que eu falo nesse curso, onde eu tenho a maravilhosa Daisy como a minha queridíssima.
Ai, eu tô adorando.
Fazer em breve o curso dela, porque o curso dela é famoso. Todo mundo fala que é encantador, que as pessoas não querem depois ir embora do curso, ficam chorando. Então, tô já me programando. Próxima turma, estarei lá.
Eu já quero fazer os dois. Quiser.
Já quer fazer os dois, Bru? Gente, mas eu tô muito feliz com esse encontro de vocês. Vocês duas não se conhecem pessoalmente, mas eu conheço as duas e vejo muita coisa em comum. E é por isso que eu quis fazer esse encontro aqui, porque a gente vai falar hoje muito também sobre os dilemas de Aurora no livro que eu escrevi e que vocês duas acompanharam, né? Uma um pouquinho desde o começo e a Bruna mais na leitura final, também me deu o feedback dela, foi ótimo, assim. E eu queria trazer alguns dilemas que acontecem no livro pra nossa vida e discutir discutir com vocês essas questões, assim, porque eu acho que a gente pode perceber muitas nuances de conflitos, de resoluções, que às vezes a gente não consegue ter luz na nossa vida pessoal. Às vezes o livro pode trazer esse lugar pra gente, né? E eu acho que a canção Que Eu Não Queria Mais Ouvir também é muito sobre a gente viver melhor e aprender a viver melhor, sabe? E eu queria discutir algumas coisas com vocês. Vamos lá. Bom, eu queria perguntar uma coisa, começar perguntando uma coisa assim. Na opinião de vocês, se essa história de Dora, né? Principalmente na personagem. Gente, eu vou dar um alerta aqui para quem não leu o livro. Vamos ter spoilers. Vamos ter spoilers. Então, se você não leu e não gosta de spoilers,
Desliga
é
agora esse
melhor.
podcast, desliga e vai ler o livro. Depois você volta.
Exatamente, desliga, vai ler o livro e depois você volta, porque a gente vai realmente falar dos dilemas dos personagens. Então, se você não gosta de. Não quer, a gente não quer estragar a sua experiência. Uma das personagens do livro é Dora, né? E eu tô aqui com uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver Dora, porque pra mim foi o mais difícil, porque é como se eu precisasse de uma distância maior, assim, pra contar essa outra mulher, né? E era uma mulher que teve um filho, mãe solteira, e teve muitas dificuldades, né? Vocês acham que se a Dora estivesse vivendo essa história hoje, né, nos dias de hoje, vocês acham que ela teria as mesmas dificuldades? Vocês acham que mudou alguma coisa, da década de 80 para cá, nesse sentido de mulheres tomando voz ou tendo voz? O que vocês acham a respeito disso? Vou deixar bem aberto para vocês falarem o que vocês vier à cabeça aí.
Vamos lá. Eu acho, primeiro acho que muitas coisas não mudaram. Eu acho que a história de Dora poderia acontecer perfeitamente hoje, porque a gente tem avanços e retrocessos constantes, né, na sociedade, depois depende do seu contexto social, e depois nós temos um agravante nesse momento que é a pandemia. A pandemia, ela tem afetado todo mundo, em especial as mulheres, porque as mulheres têm jornadas triplas agora, né? Elas têm a jornada do trabalho, têm os filhos e têm ainda a casa, que virou uma obrigação, né, que tradicionalmente normalmente uma obrigação feminina, obrigação entre aspas, né? Porque não faz sentido que as pessoas que morem numa mesma casa acreditem que apenas uma das pessoas da casa deve ser a pessoa que tome conta, ou que as mulheres da casa tomem conta da casa, porque não existe nenhuma razão lógica para que isso aconteça. Porque, imagina, não existe mais essa divisão, né, dos homens que trabalham fora, fazem o dinheiro, a mulher que fica cuidando da casa. Não existe. Todo mundo trabalha fora, todo mundo tem suas obrigações. Eu estava lendo uma pesquisa que falava que as cientistas que fazem, têm produção científica, elas sofreram uma redução significativa da produção científica delas nesse momento de pandemia, porque elas não conseguem avançar nos estudos delas estando em casa com as obrigações de casa, muito menos do que os homens, né? A gente tem a pergunta foi feita tanto a pesquisadores homens quanto pesquisadores mulheres, pesquisadoras mulheres, e você percebe essa diferença, para a gente ver que não independe do estrato social, independe do nível de educação, é ainda um defeito, né, da nossa sociedade pesar, né, pesar muito a casa, os cuidados de casa nas costas das mulheres. Então eu acho que essa história aconteceria hoje, ainda seria pior, porque a gente não sabe, por exemplo, a questão econômica. De repente, se Dora não tivesse como criar a filha, né, não tivesse dinheiro, não tivesse a possibilidade de um trabalho, o que que ela faria?
E tem uma outra camada, assim, que eu acho que as mulheres ainda estão aprendendo a ter voz, né? Eu acho que é um dilema tanto de Aurora quanto Dora, usar uma voz que seja mais aceita, em vez da sua voz, em vez daquilo que realmente elas pensam, sabe? Eu acho que a gente está no caminho nesse sentido, mas ainda falta muito, né? O que que você acha, Bru?
Eu acho que, voltando à pergunta anterior da Dora, eu acho que eu concordo com a Maria Helena, assim, eu acho que a gente avançou, eu acho que a história ainda é muito atual, assim, sendo mãe solo, acho que se passa o peso que se tem. Quando a Maria Helena começou a falar, eu lembrei, esses dias eu estava conversando, eu estou fazendo um trabalho, inclusive, em relação à mulher, né, no mercado de trabalho e coisas assim. A gente tem feito muita pesquisa em relação a isso, e é muito recente as referências que a gente tem de mulheres que conseguiram equilibrar isso e não foi. É muito difícil a gente encontrar. Hoje mesmo, se a gente pensar, quem você tem como referência na tua profissão, são poucas mulheres que a gente, e são mulheres recentes, assim, é um passado muito recente que a gente tem como referência.
É, inclusive na música, quando eu vou procurar, um dos exercícios do curso meu, do meu curso Compondo Canções, a gente procurar algumas referências, né? Quando eu vou procurar compositoras, cancionistas, né, que cantam a sua própria canção, dá para contar muito pouco, entende? Em comparação aos homens. Então a gente vem de uma geração que a mulher não fazia arte, parece. É impressionante, parece que ela não era permitida fazer arte, sabe? Inclusive, essa é a nossa próxima pergunta, mas eu vou deixar a Bru terminar. Desculpa, Bru.
Não, é isso. Eu venho de uma reflexão bem profunda em relação a isso. Inclusive, eu trabalho como direção de cinema, né? Então, existem poucas referências de diretoras mulheres. Existe agora, mas ainda são poucas e são muito recentes, assim. Então, sei lá, Laís Bodansky,
Ana
Ana Moura
Moraes.
Taíque, tá? A Ana Moraerte, enfim, aqui no Brasil, né? Mas, então, eu acredito que a gente tem poucas referências de mulheres que romperam com isso ainda. Então, por isso que eu acho que as coisas estão mudando aos poucos, mas
Aos
ainda assim,
poucos, né? E
ainda tem muita coisa
eu acho que é uma questão que tanto no audiovisual quanto na publicidade é muito parecido ainda, né, Marilena? É, parece que a mulher ainda não encontrou o espaço, parece que não é que ela não encontrou, parece que ela precisa nadar muito mais para se provar
provar.
nesses
O
lugares,
esforço que ela
né?
precisa fazer para estar ali é muito, muito maior, assim. Eu vi
Muito maior.
o que eu ia comentar da minha irmã, que a gente estava conversando sobre isso, e ela falou que ela foi dar uma aula em uma fábrica, ela trabalha com isso, e um dos caras se sentiu na liberdade de falar: mas onde está teu filho? Você tem filho? Onde que ele está? O que que ele está fazendo? Você cuida dele bem?
Nossa.
Tipo, sentiu liberdade para cobrar ela como mãe, assim. E é engraçado isso, né? Porque não
Ninguém
se
cobra o
faz isso
pai, né?
como homem, exato. Então ela já se cria, então se sente na liberdade de cobrar isso, assim. Você está escolhendo, se você está aqui, então você não está dando conta da família. Alguma coisa
Sim.
você tem que escolher. Então essa cobrança da sociedade, você tem que escolher ter sua carreira, sua família, ainda existe, né? Então a Dora tendo que dar conta da família e talvez ela tendo que abrir mão de muitas coisas sozinha, eu acho isso muito real e muito mais forte.
Com certeza. É, sobre a questão na publicidade, eu trabalhei várias vezes em agências de publicidade e em alguns momentos era nítido a questão de que, por exemplo, a criação é uma coisa dos homens. O diretor de criação é homem, o chefe da criação é homem, os criativos são um grupo de homens que ficam ali o dia inteiro rindo e brincando entre eles. E a gente às vezes tinha que cavar uns buracos. Eu teve uma vez que eu e uma colega percebemos isso, nós tínhamos ideias e nossas ideias não eram ouvidas. Nós procuramos um dos diretores e falou: olha, nós estamos aqui, não nos sentimos ouvidas, gostaríamos de apresentar ideias. E foi interessante porque nesse movimento que a gente fez, fomos ouvidas, tinha uma espécie de concurso interno de ideias. E nesse momento em que a gente falou e foi atrás e mostrou, porque não é nenhuma coisa ostensiva, não é que eles digam assim, vocês mulheres são piores, nem eles, nem, digamos, não existe essa coisa ostensiva, é uma coisa implícita. Eles fecham um grupo entre eles, criam entre eles, fazem aquele lugar que é uma espécie de Olimpo, né? Dos homens que estão ali todos
Sim.
juntos, criando, e tem muita ambição ali, todo mundo quer aparecer, quer ser o nome que vai ser visto e tudo mais, e acreditam que isso vai acontecer estando naquele grupo de escolhidos ali próximo, e a gente às vezes tem que cavar um lugar, né? A gente tem que chegar lá, opa, estou aqui, tenho ideias, posso levar a agência além, né? E nesse movimento a gente fez, participou de um concurso e nós ganhamos, eu e minha amiga. Eu me lembro que eu me sentia tão fraca que eu tinha a ideia. E eu e a minha amiga para concorrer junto comigo. Ela falou assim: eu vou assinar junto com você, porque eu não tive essa ideia, mas me ajuda, vamos as duas juntas, né? Tipo, sabe, eu seguro a sua
Sim.
mão, porque você vai me dar força. E foi ótimo, porque assim a gente conseguiu aparecer um pouquinho, né? Me lembro, inclusive, depois de um preconceito contrário entre colegas mulheres, que o prêmio chamava o filé, né? Era o filé da agência, eram as ideias mais legais, e algumas das nossas colegas ficaram um pouco enciumadas e falavam assim: vocês fazem o filé, mas vocês não gostam de fazer o arroz com feijão. Aí eu falei: realmente, nós não gostamos do arroz com feijão, nós queremos o filé, porque eu acho que nós temos direito, né, de querer o filé,
Sim.
não só o arroz com feijão, como se dá às mulheres.
Inclusive, eu estava assistindo uma entrevista uma live com o Marcelino Freire e Ana Mulayert.
Laerte.
E aí ela estava falando que não mudou. Desse tempo todo, ela foi ter um reconhecimento depois que ela já tinha feito alguns filmes e principalmente no Que Horas Ela Volta. Até ali, parece que precisou estourar uma grande coisa para poder as diretoras começarem a ter um pouco mais de presença e serem mais vistas, notadas,
Respeitadas,
né?
né? Uhum.
Respeitadas, né? Então, infelizmente, é uma coisa que está mudando muito devagar, mas eu acho que também depende da gente se posicionar. Eu acho que fez diferença quando você foi lá e falou, sabe? Infelizmente, a gente tem que se posicionar, porque às vezes é o único jeito de a gente conseguir espaço. Uma coisa que, falando agora, voltando ao lance do livro, né? E uma coisa que eu tô percebendo, assim, no feedback das pessoas que estão lendo, eu adoro ouvir os feedbacks, né? Não sei se vocês têm esse hábito também, mas eu gosto de ouvir de pessoas que estão fora do meu círculo, assim, e ouvirem e falarem a respeito da obra, né? E uma coisa que eu tenho notado nesse feedback é as pessoas falando que leram muito rápido e que ficaram com vontade de ler mais. Isso é ótimo, né? Pelo menos na minha visão. Mas ele ao mesmo tempo, ele é um livro que não é fácil, né? Pela densidade dele, pelas emoções dele. Eu fiquei muito na dúvida do quanto escrever para hoje, entende? Porque eu acho que as pessoas hoje estão lendo mais rápido, muitas coisas ao mesmo tempo e com pouca atenção. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas me parece que as obras estão encurtando o tamanho e me parece que a paciência de ler e o envolvimento também está menor. O que vocês acham a respeito disso? Maria.
Eu acho que é verdade. A gente tem hoje um momento de excesso de informação, né? A gente recebe uma quantidade, as possibilidades de ocupação do seu tempo, inclusive do seu tempo livre, principalmente do seu tempo livre, são enormes, né? Antigamente você tinha, vamos pensar num exemplo simples, televisão. Você assistia o canal principal de televisão, que passava a novela principal e era só aquele horário e pronto, acabou. Eventualmente tinha um filme, mais uma vez por semana, duas vezes por semana. E hoje não, hoje a qualquer hora do dia ou da noite você tem acesso a uma quantidade enorme de séries, de programas.
Sim.
Fora as informações que podem chegar pelo computador, fora um Kindle que você pode receber todos os livros possíveis, imagináveis, né, através dele. Então você tem é como se o tempo tivesse mais ocupado. A gente tem mais demandas para fazer mais coisas e a gente acaba não vendo nada direito, né? A gente
Sim.
eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal, né? Como dizia já nos anos 80 a música da Paula Toller. Mas por outro lado, eu acho que o seu livro ele acaba resolvendo isso de uma forma muito interessante, porque ele traz o peso da poesia para a narrativa, ele traz
Sim.
a sua habilidade como poeta, como escritora, que tem já o hábito de condensar, né, o sentimento, a sensação, a reflexão em poucas palavras,
Na música,
traz
né? A música faz
na
isso, né?
música, exatamente, você traz isso para a prosa poética, e aí você consegue um livro que, ao mesmo tempo, ele é curto, mas ele é denso. Ele é um livro que não é um livro que você senta e lê de novo de uma vez só. Se você leu direito, você fez belas pausas do meio para poder absorver momentos que são duríssimos, que são lindos, que são poéticos. Então, eu acho que a sua prosa acaba sendo muito moderna. Ela responde muito a esse tempo nosso, onde a gente não tem, infelizmente, né, mais aquela atenção para mergulhar numa narrativa como se fazia no passado.
Uma narrativa longa, né? Que eu lembro, e tem uma questão pessoal também. Eu nunca fui uma leitora de longos romances, assim. Eu acho que eu sempre gostei de contos, eu sempre gostei de histórias rápidas, de crônicas. Eu acho que isso leva, né? Não adianta, quando você vai escrever, você se apega àquilo que você tem aqui na mão, em primeiro lugar, né?
Eu acho o jeito que você. Tanto que eu fui reler o e-mail que eu te mandei logo depois que eu li o livro.
Sim.
E achei muito engraçado, assim, que eu falei assim: eu comecei a ler para tentar analisar, e no fim eu já estava imersa, assim. Já me identifiquei em alguns momentos com a Dora, em muitos momentos com a Aurora. Então a gente se projeta muito, né? Como mulher, a gente se identifica
Sim.
com muitas mulheres que aparecem ali. Eu acho que ela é um livro muito musical, assim. Então a pontuação é muito musical, a forma com que você lê é muito musical. Assim. Então isso, eu concordo com a Mariana que é difícil você ler e não se, de alguma forma você não imergir naquele conteúdo assim. Então, acho difícil você ler
Passa
sentado,
rápido, né?
passar
É.
rápido. Não sei se por a gente ser mulher, aí eu teria que ver com você qual que é o feedback dos homens que leram o livro, assim. Porque acho que é interessante ver como
Tá
que
bem
chega.
interessante e tá bem interessante também. O Márcio, às vezes, ele passa para algum, indica para algum aluno dele, né, que não tem, que eu não conheço, pessoalmente, nada. E os alunos falam que essa mesma coisa, nossa, é muito profundo e é rápido, e eu fiquei com vontade de ler mais. E eu acho que é ficar com vontade de ler mais é muito positivo também, porque você não se despede tão rápido do personagem, né?
Eu hoje ouvi uma frase ótima, que não é, não sei exatamente a frase de cabeça, mas o Ítalo Calvino, o escritor, ele dizia que a diferença do clássico para um livro comum é que o clássico parece que não termina, ele parece que
Sim.
continua vivendo na sua cabeça ao longo do tempo. Depois que você terminou de ler aquilo, continua vivo. Então, acho que estamos aí com um pequeno clássico da modernidade. Porque é um
Que
livro que
honra,
realmente
maravilha.
fica, ele realmente faz pensar, traz muitas emoções, muitas reflexões, tem ausências, né? Acho que tem muito um frio, alguns momentos são frios, tem coisas que são difíceis de explicar, e por outro lado você consegue entrar empaticamente naquelas dificuldades, né? Dividir o sofrimento tanto de um lado quanto de outro, né? Porque às vezes nem essa incompreensão entre as duas, mas é muito. Muito bonito.
Eu me
Até
lembro
agora
que.
não demos nenhum spoiler, viu?
É, tá de boa, hein? Tá de boa.
Essa pessoa veio, se ela foi corajosa, fala, não quero saber, quero ouvir, mesmo sem ter lido. Até agora a gente
Gente se
conseguiu manter
manteve.
a história protegida.
Eu acho que a gente encontra algumas artes que são um respiro, assim, né? Eu acho que esse livro foi um pouco isso para mim. A gente tem a sensação, principalmente acho que agora, na pandemia, mas antes também. De dar conta de muita coisa. Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, eu tenho que saber quais são as campanhas que estão surgindo aí, o que que está acontecendo. Então a gente é uma exaustão assim de ter dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta da minha aqui em casa, das coisas que estão acontecendo. Eu como roteirista também tenho que estar sabendo tudo que está acontecendo, as histórias que estão saindo, as séries que estão saindo, o que que está acontecendo,
Sim.
as lives que estão saindo aí,
É
enfim,
tanta
né?
live, né, que você não
Não dá
dá conta de
para
acompanhar
acompanhar tudo.
tudo.
Mas mesmo antes, a gente tinha que dar conta de muita coisa. Então, às vezes, surgem algumas coisas que dão um respiro, assim. Parece que é aquela
Sim.
brisa, assim, sabe? Eu acho que, para mim, esse livro é essa brisa, assim. No meio dessa confusão, vem alguma coisa que te para e você respira e você se olha também. Olha um pouco da tua história. Algumas séries fazem isso, alguns livros fazem isso. Eu acho que o seu livro chega nesse lugar, assim.
Gente, não é para ser um podcast só também, né? Sobre o livro, assim,
Uma propaganda do livro.
também é, não é para ser uma propaganda, mas tá virando. Mas o que eu queria saber de vocês, puxando esse gancho, é se vocês se preocupam com o tamanho da história. É uma questão para escrever o tamanho da história? Ou você simplesmente deixa fluir e vê onde ela vai dar? E também eu queria saber o que que é um bom final para vocês de história, assim. O que que vocês pensam a respeito? O que que é terminar bem uma história?
Eu acho que profissionalmente, né, nós que a gente trabalha com muitas encomendas, com coisas que têm necessidades específicas, a gente acaba se acostumando a escrever com determinados parâmetros de tamanho. Por exemplo, eu escrevo muito no Instagram, eu já tenho uma coisa quase interna de escrever com menos de 2.200 caracteres. Porque eu já acostumei, eu já tenho aquela intuitivamente aquela ideia de quanto vai caber ali. E mesmo nesse lugar, que é um microcosmos, né? Estou falando de uma legenda de Instagram, a gente tem as questões, por exemplo, do final, a gente, como é que eu vou fechar esse texto? Como é que esse texto vai ter, ao mesmo tempo, uma informação interessante, mas um fechamento que seja. E acho que como roteirista a gente acaba tendo esse vício do final, né? Parece que a gente
Sim.
sempre olha para o final e no final a gente vai entregar a cerejinha. Então a gente dá muita importância para o final. Outro dia eu estava escrevendo um texto e eu não gostei do final. E eu fiquei uns 3 dias só voltando ao final do texto, porque, né, eu não gostava. Afinal, postei com um final que eu não gostei. Mas eu falei: pior do que ter um texto que não tem um bom final é ficar presa num texto que não tem um bom final e não escrever mais. Então
Sim.
eu aceitei o final que eu tinha, fui embora, mas nesse exercício de desapego mesmo, porque o final para mim é super importante. O final é onde está, onde a gente consegue, pá, dar o toucher. né? Fazer aquele.
Tem uma dica que eu li no livro do. Não sei se foi o livro ou foi um vídeo que eu assisti do Assis Brasil dando uma entrevista, né? E ele fala assim: quando você tiver dúvida do final, olhe para o começo da história. E isso é uma coisa que a gente faz intuitivamente na canção também. Quando você não sabe como terminar, olhe para o começo. Então, muitas vezes você vê canções terminando com o início. E aí é como se a obra se fechasse, assim, sabe? E aí eu acho que as histórias, contar uma história é muito sobre como você começa também, né? Eu acho que levando agora para a história de Aurora, o lance de ela não, de ela pedalar, começar o livro pedalando uma bicicleta que era grande demais para ela, é também a maneira de eu dizer no final que, tipo, ó, eu cresci, agora eu cresci para pedalar essa bicicleta, né? Eu acho que a nossa vida é justamente, às vezes a gente tem que olhar para os nossos inícios, os nossos ciclos de início, assim, né? Às vezes estou aqui filosofando, mas me veio isso agora na cabeça.
Bruna quer responder sobre tamanho e.
Isso, fala sobre tamanho, o que que você acha? Como é que você pensa roteiro para cinema ou teatro?
Eu acho que a maior crise é escolher qual trecho da vida da pessoa, ou se você está contando uma história de alguém, qual trecho da vida dela você vai contar, sabe? A gente não pode em 2 horas contar a vida inteira de alguém, assim. Ou a gente vai contar, mas conta talvez de forma rasa. Sim, existe possibilidade, mas como contar para que não se torne rasa, né?
Sim.
Eu acho que qual a ideia de qual trecho? Eu vou pegar essa história, eu acho que essa é a maior crise, assim. Eu começo pelo casamento da pessoa, eu começo pela infância dela para justificar algumas coisas. Então é interessante escolher qual trecho da vida dela eu vou contar para que a pessoa consiga entender como ela foi e como ela vai ser, assim, sabe? Então acho que isso que a Maria Helena falou antes de imaginar a vida depois da pessoa, acho que essas são as melhores histórias, assim. A pessoa se torna tão real, aquele personagem se torna tão real que eu consigo imaginar uma vida depois, o que ele fez, eu quero saber o que ele fez, o que aconteceu. E não, o filme se restringe àquilo ali e aí você que imagine fica a seu critério criar o resto.
Poder da subjetividade é maravilhoso, né? Cada um levar para sua visão de mundo e poder levar aquilo para sua história, né? Fazer, roubar aquela história para si, né? Vestir aquela história. Eu acho que é muito sobre isso também, né? Contar histórias é muito sobre isso, sobre vestir o outro, né? Eu queria perguntar um negócio para vocês aqui de curiosa mesmo, porque eu sou uma pessoa que admiro o que vocês fazem, assim, admiro vocês como profissionais, e é uma coisa de curiosidade minha como escritora de primeira viagem, assim. Qual foi o conflito no de Aurora e Dora, ou Dora, que vocês mais se identificaram? Tem alguns conflitos ali, né? Mas quais são os conflitos mais interessantes ou mais profundos que vocês viram e que é comum assim também na vida de todo mundo. O que que vocês acham assim dos conflitos? Estou falando de uma maneira bem geral, mas que vocês lembrem. Eu sei que principalmente a Maria Helena, ela foi uma pessoa que durante o processo de produção me ajudou a me distanciar principalmente de Dora, porque escrever Aurora era muito mais fluido para mim, né? Muito mais fluido, era mais fácil. E Dora escreve diferente, pensa diferente, tem outros conflitos diferentes de Aurora. E para mim foi muito mais difícil escrever os conflitos de Dora, assim. E eu sei exatamente quais foram e quais os dilemas que eu tive mais dificuldade. E eu queria saber de vocês, quais são os conflitos que marcaram, assim, a história para vocês. Mas muito de curiosa que eu sou mesmo.
Para mim, de primeira, assim, lógico que tem outros conflitos, mas o que mais me que foi forte, assim, que eu me identifiquei, foi a questão dela não se ser em partes, assim, ela não se sentir inteira. Eu lembro que quando eu era criança, eu li aquele filme. Na verdade, eu já era adolescente, eu li aquele livro A Invenção de Morel, que é um cara que se apaixona por projeções e tudo mais, né? E quando eu li, eu pensei, nossa, será que eu sou eu ou será que eu sou uma projeção de quem eu deveria ser, sabe? Tipo, eu me sinto inteira ou sempre estou tentando ser o que eu acho que eu deveria ser, ou o que as pessoas acham que eu deveria ser? E essa busca de buscar ser inteira, de tomar decisões e romper com algumas coisas, romper com alguns padrões de visão de mundo, do que eu acho que eu deveria ser, para se lançar, romper com algumas fronteiras mesmo, sabe? E para mim a Aurora é isso, ela rompeu. Eu acho que eu vou dar um spoiler agora, mas talvez seja um spoiler muito importante. Mas
Pode
acho que
dar.
o final do livro, quando ela rompe e ela decide ser quem ela quer ser e ou quem ela deseja ser, ainda que seja algo totalmente desconhecido para ela, e essa coragem de entrar no desconhecido, é onde me identifiquei, assim, é onde a coragem dela de romper com isso, quando ela se vê igualzinha à mãe, com a presilha, com a máquina de costura, quando ela se olha assim, ela fala, não, eu preciso romper para ser quem eu tenho que ser. Essa coragem dela eu achei incrível, assim.
Lindo. Você, Maria.
É curioso porque, assim, o livro, ele não reflete muito a minha história pessoal. Eu tenho uma história muito diferente da Dora e da Aurora, porque, pelo contrário, acho que ela tem muito, sofre muitos abandonos, tem os momentos de ausência, né? Eu fui criada num contexto completamente diferente, porque meu pai se casou tarde com minha mãe, que era dona de casa, e ele se aposentou cedo, então eu tive pai e mãe, assim, constantemente. Constantemente em casa, super atenciosa e tal. É um outro universo, né? Mas que, por um outro lado, eu sinto assim que eu recebi doses tão cavalares de amor que eu amo porque transborda, assim. Então, eu tenho muito interesse pelas pessoas por vidas diferentes das minhas. E muitas coisas que doem nos outros me doem. Então, por exemplo, no livro me dói muito quando entra a figura desse padrasto que é duro, é cruel, né? E acaba sendo ali uma coisa que é para a mãe vê como necessário, a vida dela que segue. Ela tem uma necessidade de ter esse homem ao lado, mas por outro lado é um homem cruel, um homem que a história do cachorro é realmente uma coisa que
É
eu
difícil,
tenho
né?
muita, muita dificuldade ali. Eu acho que é a parte mais dolorosa do livro. Não vou falar nada, porque cada um tem que ler o seu livro. E depois as dificuldades. Eu acho que assim, a dificuldade de entendimento da mãe, da filha, aí sim eu acho que é um lugar que todo mundo se vê, né? Porque são pessoas com histórias diferentes, de gerações diferentes, né? De interesses diferentes. E é difícil, a gente, quando é muito jovem, a gente não entende muito os pais, né? Porque a gente não viveu o que eles viveram. A gente não sabe, muitas proibições parecem arbitrárias, muitas decisões parecem ridículas ou parecem que não são as melhores, mas quem somos nós, né, para julgarmos aquelas pessoas? Quando a gente entra na vida adulta e a gente começa a ter que tomar as nossas decisões, a gente consegue olhar com mais compaixão, né, para as decisões que os pais tomaram. Então, isso me chamou muita atenção, porque acho que elas duas fazem esse percurso, né? Elas se mantêm ali, né, aos trancos e barrancos, com algumas agressões, algumas incompreensões, mas continuam sendo mãe e filha. Até o momento que a filha fala: mãe, eu preciso ser eu. E isso é um presente para a mãe também, né? Porque a mãe, ela foi até onde ela conseguiu ser. A filha, ela fala: mãe, eu reconheço, eu agradeço, agora eu preciso ser quem eu sou. Eu acho isso lindo, eu acho que isso é a vida de todos nós.
E é muito forte a presença. Não sei vocês, mas para mim, na minha família, as mulheres foram muito protagonistas, assim, sabe? Os homens ficaram muito no papel de. Tem o papel de opressor também, mas tem o papel muito de coadjuvante, só que aquele coadjuvante que leva o título de personagem principal. Sabe, aquele com a gente que não fez nada, mas tá ali pra sociedade, ele é o personagem principal. Então eu acho que as mulheres da minha família, elas foram todas, elas moram todas, como me falam, nas costas da gente. As mulheres da nossa família estão aqui, então é muito fácil a gente reproduzir esse lugar, né? E eu acho que quando a gente consegue enxergar a nossa história para além da delas, dessas mulheres, é uma vitória pra gente e pra elas também, como você falou, né? Muito bom. Uma vez eu vi uma música, uma youtuber que fala de cinema, assim, né? Eu tava acompanhando o vídeo dela. Ela falou uma coisa curiosa. Ela disse que o Mágico Houdini, ele nunca ganhou um filme, parece. Eu não sei se hoje já tem, mas na época que eu vi o vídeo, parece que nunca foi feito um filme da vida dele, porque ele tem pouquíssimos conflitos na vida. E aí é difícil contar uma história sem conflito. Será que para ter uma boa história, a gente precisa sofrer? E aí eu jogo a bola para vocês. O que vocês acham?
Vai, Bruna.
Para contar uma boa história, a gente precisa sofrer. Puxa. Eu acho que qualquer história, ela precisa de conflito para que a gente tenha pelo menos a gente consiga entrar numa história. Mas eu acho que o sofrer é muito relativo, assim. Nenhuma história, ela se a gente for contar nessa história de vida, eu gosto muito de uma professora minha argentina, ela falava assim: as histórias no começo parecem todas iguais. É igual quando o filho nasce, você vê todas as crianças naquela, como se chama? Aquelas caminhas lá, não sei.
Berçário.
Berçários. Todas as crianças são iguais, parecem muito parecidas, são muito parecidas. O que faz diferença é o que elas vão ser a partir dali, né? E o pai dela quer o filho dele. E como eu vou criar, como eu vou tratar, as referências que ele vai ter, que vão tornar as histórias totalmente diferentes uma da outra. E não tem nenhuma história que se repete no mundo inteiro. Então, eu não desprezo nenhuma história por ela não ter conflitos muito graves de sofrimento, talvez. Mas eu acho que, se você for a fundo, toda história, ela não é plana, ela não é uma linha reta, assim. Ninguém nunca se
Linear, né?
foi. Exatamente, ela não é linear. Eu acho que é relativo o que é sofrer, assim. Então, se a gente for assistir um filme brasileiro, é um tipo de narrativa. Se você for assistir um filme da Islândia, por exemplo, é um outro tipo de narrativa. Então, eu acredito que é impossível ter um filme sem conflito, mas eu acho que é relativo o que era esse sofrimento e o que você vai tratar. Então, eu acho mais difícil, talvez, quando o personagem não tem tanto sofrimento.
E agora me veio à cabeça um exemplo de como mostrar o sofrimento, né? O sofrimento. Me veio à cabeça o filme A Vida é Bela, que é um cenário absolutamente sofrido. No entanto, o diretor escolhe mostrar por um ponto de vista um pouco mais leve, né? E o sofrimento tá ali. Então, eu acho que é também como contar o sofrimento, né, Helena?
Com certeza. Eu acho assim que não é o sofrimento, que a gente não precisa sofrer para contar histórias, para ter boas histórias, mas que todo sofrimento dá uma boa história.
Sim.
Porque no sofrimento existe um conflito, um drama humano, né? A gente tem uma condição humana que é por si só conflituosa, né? Nós somos perecíveis, as pessoas que nós amamos vão morrer, nós também. Nosso tempo de vida é curto, as frustrações da vida são imensas. Então, mesmo essa pessoa não tem conflitos, não é assim. Acho que é uma visão superficial. Se você de perto ninguém é feliz, né? Se você for olhar assim completamente feliz ou realizado, sempre existe um drama pessoal. Então é questão de alguns dramas são eloquentes, né? Nossa, esse aqui tá na cara. E às vezes um drama, que drama grande, às vezes a pessoa não viveu aquele drama de uma forma tão dramática quanto você vê do lado de fora. Mas o conflito eu falo que o conflito, aí no meu curso eu falo muito sobre essa questão de abraçar o conflito, sabe? De não fugir do conflito. Muitas vezes você vê, isso a gente estava falando numa sala de roteiro, um personagem não queria, não parece que chegou lá e ficou naquele mesmo lugar, não saía daquela mesma história. E aí a gente chegou à conclusão de que isso acontecia com aquela personagem porque ela não tinha coragem de enfrentar um conflito que ela sabia que existia, mas ela não tinha. Ela sabia que ia ser uma conta cara para pagar, né? Então ela ficou ali. Então é o que a gente faz muitas vezes na vida. A gente sabe que tem uma questão ali para resolver, mas a gente não resolve porque a gente tem medo. A gente acha que vai ser destruído se aquela coisa for resolvida. A gente acha que não tem forças para enfrentar aquela questão e aí a gente vai ficando, né? Ali no mesmo lugar e vai achando que a vida tá chata, que a vida é tediosa. Óbvio, você não abraçou o seu conflito, né? Você não respondeu ao chamado para sua aventura. Então, assim, a aventura, gente, é obrigatória. Não tem vida sem aventura. Toda vez que você receber um chamado, você pode até dar uma recusada ali na hora, mas depois pensa, puxa, se eu abraçar isso, algum crescimento vai existir. Então, tem
A
uma
nossa
moral.
vida é um jornal do herói, né?
Com certeza. Do herói, da heroína.
Da
É.
heroína, E o que que, tipo, pra vocês, assim, vocês levam em consideração na hora de construir um personagem? Você tava falando ali, dessa personagem que vocês estavam conversando. Quando você vai construir o personagem, como vocês pensam? A partir da história pessoal, a partir do conflito, como que vocês constroem ele geralmente? Bru, primeiro.
Eu me interesso muito por personagens fissurados, assim, que ele é isso, mas ele é isso também. Esses dois lados muito fortes, assim. Tem num laboratório, uma das mulheres que estava, ela comentou algo muito interessante. Ela falou, para uma série durar outras temporadas, é como se você fosse no seu psicólogo e para você resolver o teu problema durasse muitos anos. É o conflito que te divide tanto, que é um embate tão forte que vai durar muito tempo para você conseguir colocar aquilo para fora e outras camadas irem surgindo. Então isso seria uma série boa que duraria várias temporadas. Se você vai com um conflito que se resolve em uma semana no teu psicólogo, é só fazer isso e pronto. É uma série ruim porque Você respondeu e pronto. Então não tem, ela não gera outras camadas e outras narrativas a partir daquilo, né? Então, para mim, são personagens. Eu me interesso muito por personagens fissurados. Então, geralmente, quando eu vou escrever já no começo, eu penso, ele é isso, mas qual que é o outro lado dele também, assim? Qual é o maior conflito dele? O que que faz com que ele se mova? Qual que é a necessidade dramática dele? Enfim, entender todas essas nessa criação de personagens. E obviamente eu uso todo mundo que está na minha volta, minha família, eu, a minha história, a história. Então eu vou caçando histórias e escuto muito. Eu me identifiquei muito com a fala da Maria Helena no começo, assim, que ela é apaixonada por histórias, por escutar pessoas. E essa é uma das minhas características. Talvez uma das que eu mais goste, assim. Eu gosto de sentar e ouvir, eu gosto de conhecer pessoas. E uma das minhas crises nessa pandemia é isso. Tipo, eu não posso sair para conhecer pessoas e ouvir
E
e viajar.
ouvir. E
Então.
cara, e olha só um parêntese da Bruna, uma coisa curiosa. Eu sou prova disso. Um dia ela me mandou uma mensagem no Instagram falando assim: Deise, eu tô indo pra São Paulo. É, alguma coisa assim no final terminando, vamos tomar um café. E eu falei, nunca tinha visto ela, nunca tinha me visto pessoalmente. É, a gente não se conhecia, não tínhamos amigos em comum, simplesmente ela manda uma mensagem assim: vamos tomar um café? Eu achei tão maravilhoso, eu falei, eu vou tomar um café com ela, com certeza.
Com essa coragem, imagine, né? Ainda bem que durou 2 horas o café. Foi.
Durou 2 horas o café e foi maravilhoso.
Não, eu gosto muito desses encontros, assim, de coisas, desde coisas com pessoas da minha família mesmo, de me aprofundar mais em histórias, como pessoas distantes, assim. E tanto que eu sou conhecida entre os meus amigos de. E aí, com o que que você almoçou essa semana? Qual pessoa que você tomou café? Porque geralmente são pessoas totalmente diferentes, assim. Então, eu gosto muito de estar com. Sair da minha zona de conforto, me faz muito bem. Quando a gente conhece o outro e tá aberto a ouvir o outro, eu acho que a gente sai muito da nossa zona de conforto, né? Então, viajar, eu viajei para muitos lugares, então sentar e ouvir é algo que me faz criar muitos personagens e me faz querer, mostrar mais isso.
Sim. Para você, Helena, você constrói teus personagens olhando ao redor também das pessoas que você tem, como é que você faz?
Totalmente, totalmente. É muito raro que um personagem nasça sem essa inspiração do lado de fora, né? Também morrendo de falta das pessoas aleatórias, sabe? Adoro conhecer gente, assim, dos vários lugares, várias situações. E eu sinto falta mesmo, né? Eu lembro, assim, eu também sou muito assim, eu tenho um radar para história, assim, eu fico para personagem. Eu saio como se eu tivesse ligado meu Bluetooth de história, que fica ali para ver com onde que ele vai se conectar, né? Eu fico muito triste quando eu volto para casa sem uma história, muito triste.
Sim.
Nem que seja
Você
uma coisa
anota?
que me aconteceu. Eu tenho uma memória muito boa para ideia, para história somente. Quando eu tenho uma ideia, eu anoto. História não, a história parece que ela fica morando na minha cabeça, assim, é um negócio curioso isso, né? E às vezes acontece de eu encontrar alguém assim que tem uma história especial. Eu estava esse dia fazendo uma gravação e aí eu soube que a menina que estava ajudando no café tinha sido mulher gorila no circo. Falei, pelo amor de Deus, eu quero saber tudo
Pelo amor
sobre
de Deus,
isso,
me
né?
conta isso.
Aí eu sentei, e pior assim, que isso era só um trecho, a história dela era maravilhosa, maravilhosa. Ela tinha sido, inclusive, menina de rua na Praça da Sé. E, nossa, pensa numa história incrível, assim. Eu quase não trabalhei
Tá de
mais,
dar um
porque
filme, né? Não,
eu só
eu já
queria
imagino o
sentar,
filme.
sentar e ouvir, porque era incrível as histórias dela. Então, eu amo isso, assim, quando eu consigo encontrar uma pessoa que tem uma boa história, porque eu fico ali tirando dela, né, todos aqueles fiapos de história, e a minha memória é boa, penso, acho que eu tenho esse hábito, vem da minha mãe é essa pessoa extraidora de histórias dos outros, né? Não é aquela pessoa que chega no ônibus em qualquer lugar que ela sentar, do outro final da viagem, ela é a melhor amiga da pessoa. E aí, se ela ouviu uma história, ela vai contar em detalhes aquela história. Inclusive, todos os filmes que minha mãe vê, eu acabo vendo por tabela, porque ela me conta depois tudo de mais interessante que tinha naquele filme. Então, eu fui criada assim, com essa memória para a história. A gente tem essa memória para a história.
E aí, essas histórias que você escuta, você aplica nos seus personagens,
Com
provavelmente.
certeza.
Vão
Muitas
para
vezes é
aí,
assim, é o ponto de
natural.
partida, né? Ponto de partida. Eu começo muitas histórias com um personagem. Pego o personagem e a partir dele faço a história. Mais do que o contrário. Ah, tem essa história, preciso achar o personagem. A não ser que seja tipo uma encomenda. Não, eu preciso falar, é uma questão X. Aí, né? Eu vou procurar alguém que represente. Eu penso sempre naquela definição de história, né? Uma história é alguém que quer muito alguma coisa e está tendo muita dificuldade para conseguir. Então, eu penso sempre o que é que a pessoa quer muito e qual é esse obstáculo quase intransponível que vai ter. Isso eu penso muito também. Às vezes chega uma história de outra pessoa para eu trabalhar nela e eu passo muito tempo pensando no que é que aquela pessoa quer. Porque enquanto eu não souber com clareza o que ela quer, eu não vou conseguir fazer aquela história avançar de uma forma convincente. Eu vou ficar sempre patinando, ou a história, eu não vou conseguir conectar com o público. O público precisa ter bastante claro o que que a pessoa quer para entender os dramas que vão aparecer na vida dela.
Meninas, tem uma questão assim pra gente encerrar que eu tomei muito cuidado por vir desse lugar assim, né? Que é falar de fé de uma maneira real dentro do livro, né? E sem poupar a parte boa e a parte ruim do sistema religioso, de uma fé ou coisa assim. E foi um ponto no livro que eu tive um pouquinho de dificuldade, que eu demorei a achar o jeito que eu ia falar. E, no entanto, eu acho que falei da melhor maneira que eu conseguia. E é um ponto, essa questão da fé e da maneira como você enxerga Deus, é um dilema que a gente também passa durante a vida toda, né? E a maneira como a gente se relaciona com Ele, a maneira como a gente se relaciona com a religião, também influenciam no nosso dia a dia, nos fazem pessoas melhores ou piores por conta desse ambiente também. Então eu queria conversar com vocês como é que vocês, primeiro, nesse trecho, na parte de fé, o que vocês acham, como que deve ser tratado, e como que vocês fazem para, às vezes, na arte de vocês, tratarem de temas assim, espinhosos, assim, que vocês acham que precisam ser falados, mas que não podem ser falados de qualquer jeito, principalmente respeitando esse lugar, né? Que vocês também vieram de lugares de contexto de fé diferente, mas também tem essa questão. Como é que vocês enxergam esse ponto, assim, de falar de assuntos espinhosos e também especificamente sobre essa questão da fé que Aurora e Dora lidam com isso o tempo inteiro no livro?
Primeiro, eu acho que um dos comentários que eu fiz logo que eu li o livro foi isso, assim, eu achei muito sincero a forma de falar. Então a gente se identifica porque é uma fé real, é uma fé que a gente não é uma máquina que é isso. A gente traz muito do que nos ensinaram, da visão do que a gente tem, do que a gente passou, e a gente transfere para Deus algumas de acordo com o que a gente viveu, assim. Então eu acho interessante se desprender disso. Eu vejo isso no livro, assim, no momento que ela fala que Deus estava bravo com ela, que Deus tirou as pessoas que ela tinha, não sei o que lá. Eu acho isso muito sincero, assim, porque é uma fé profunda. Você questionar isso, você. Então, e você consegue se aprofundar a partir disso. Então, eu acho que é muito interessante se colocar esses lados, assim. Ninguém é super seguro 100% do tempo, assim. A gente não tem certeza de tudo 100% do tempo. Então, eu acho interessante a forma humana que você colocou. Eu busco muito isso. Eu vou contar uma história específica, assim. Mas logo que eu me formei, eu comecei a pesquisar documentários que tratavam de fé, assim. E eles eram muito, falavam muito como, olha o que essa pessoa fez, olha que incrível, olha só onde ela tá. Principalmente em relação a missões e questões assim. E eu pouco me identificava com esses personagens, assim. E foi engraçado que logo que eu me formei, a minha monografia foi sobre linguagem sensacionalista. E uma das formas da linguagem sensacionalista era você tornar a pessoa não real, para que você consiga falar o que você quiser sobre ela, tornar ela um monstro, ou tornar ela uma heroína. E eu via isso muito em alguns pontos dos documentários e dos filmes que eu estava assistindo na época. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a câmera e eu quero ir conhecer essas missões e falar, ó, algum momento você duvidou de Deus? Eu fui para a Índia e aí na Índia eu perguntei, tipo, você não tem medo de que alguma coisa aconteça? Ela, tenho muito medo. E aí isso foi muito legal. O nome do documentário é Imperfeitamente Iguais, assim, que era a ideia de somos todos imperfeitos e dependemos da graça de Deus e falhamos e erramos e duvidamos e
Tá
temos uma visão
onde pra
diferente.
gente assistir esse documentário, viu?
Tá, esse gravado na Índia, a gente resumiu fechado, porque como apresenta alguns personagens que estavam na época, mas enfim, vão surgir projetos aí ainda.
Com certeza.
Mas a ideia era essa, conhecer mulheres que são incríveis, de fato são, e ainda torna ainda mais incríveis o fato delas. A gente tem medo, a gente tem dúvidas, e isso é muito legal. E eu vejo isso muito no
É
seu livro, por isso
permitido
eu duvidei.
duvidar, né? É
Sim, é permitido
permitido
duvidar.
duvidar.
E eu vejo isso muito no seu livro, assim.
Eu teria para dizer a mesma coisa. Eu acho que a fé, quando ela não é questionada, ela não, quando você não sente de uma certa forma a dúvida, se cria uma desumanidade, né? Você não está sendo humano. O ser humano é uma criatura cheia de dúvidas. Muitas das coisas que nos acontecem, se a gente não pensa numa questão transcendente, uma coisa que vai além do físico, a vida é muito sem sentido. Então, eu acho que essa busca por Deus, seja o Deus que for, seja onde você encontrar, eu acho que é uma grande das grandes questões. E o Deus pode ser simplesmente a questão de você viver uma vida com sentido, com propósito. Mesmo a pessoa ateia, às vezes ela tem ela pode abraçar isso, né? De assim, já que não existe um Deus tomando conta de mim, pode ser que eu ser a pessoa que vai tomar conta de mim, eu tenho que ser uma pessoa digna, justa. Então, eu acho que essa questão da fé é importantíssima. Ela é uma questão que foi muito utilizada da forma errada, acho, assim, de uma forma. Eu acho que existe uma tentativa de convencimento pelo excesso, que eu acho que ele é menos eficaz do que a tentativa de mostrar, eu acho que é o exemplo, né? Quando você pega o exemplo da vida humana verdadeira, do sentimento verdadeiro, de fé, eu falo, é importante escrever com verdade. E você escreve com verdade, a verdade vem, a verdade é sentida, não adianta você
É, a
forçar
verdade é
uma
poderosa, né?
situação, a verdade é poderosa. O sentimento, ele é, claro, as transformações são nítidas, né? E Deus pode estar em qualquer pessoa, em qualquer lugar. E a gente pode ter esse encontro magnífico em muitos momentos da vida. Também, às vezes, uma conversa na rua, encontrando uma pessoa.
Meninas, foi uma delícia conversar com vocês. É, eu fiquei muito animada com esse encontro. Acho que ele precisa acontecer de maneira física também, quando as coisas voltarem ao normal. Mas a gente segue aqui tentando manter conexões, mesmo à distância, e nos encontrando nas nossas histórias, né? E na história um do outro. Bom, eu queria encerrar, pedir para vocês falarem do trabalho de vocês, ou algo que vocês queiram, e falar de onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, os cursos. Para quem estiver ouvindo pelo Spotify, a gente vai deixar aqui embaixo o contato delas, as redes sociais, Instagram. Para quem também estiver vendo no YouTube, também aqui embaixo na descrição que você também vai encontrar, tá bom? Bru!
Tá, o meu, acho que mais fácil seria Instagram, e daí lá no próprio Instagram tem lá o link dos trabalhos, do que já fiz, do que os principais, pelo menos, @brustoidel, Steudel, não sei como,
Teudeu.
Strudel, mais
Eu
fácil
sempre
de
falei
ler,
Teudeu.
Strudel não, por favor,
Strudel.
@brustoidel. Acho que é a forma mais fácil de me achar.
Tá
Tá bom. E
bom.
hoje eu tô trabalhando mais com roteiro, né? Devido por causa da
Pandemia, né?
pandemia. Logo que voltar, espero gravar, voltar a gravar alguns projetos que ficaram.
Você fez uma direção à distância, né? Que foi o clipe de Conta Comigo, Maria. E ela dirigiu à distância tudo.
Tudo.
A
Ai,
gente
foi uma
aqui gravando e
experiência
ela falando:
maravilhosa.
ah, esse ângulo aqui, esse corte aqui, essa luz.
Desenhando tudo no papel e eu
A
tentando
gente
jogar.
vai virando nisso, né? Quantas coisas a gente achava que não era capaz, que a gente já descobriu que era capaz, né? Depois da pandemia. A pandemia tem sido um belo de um conflito
É
para a
verdade.
gente crescer, né?
Pra gente crescer, né? Helena, diga aí, um dia as pessoas
O
te
que eu
encontram.
também, mesma coisa, acho que o Instagram hoje em dia é a nossa porta de entrada para o nosso mundo mágico, né? O meu arroba MHAlvin, MHAlvin, ALVIM de Maria. Lá tem no link da minha bio, tem o Linktree, que acaba sendo a nossa casinha de links, né? Com todas as coisas que a gente está fazendo. Lá tem inclusive o podcast, né? Que a gente fez, o anterior,
Tem,
para quem
esse aqui
quiser
também vai
ouvir.
entrar logo, logo lá.
E é maravilhoso, olha, eu digo, Bruno, você não tem ideia da quantidade de pessoas legais que chegam até você a partir dos podcasts da nossa querida Deise.
Ai, que
Ah, é?
coisa
Então,
boa.
olha, pode aguardar, porque aí vem coisa boa. Então, acho que é isso, né?
É
Eu
isso,
também
né?
tô trabalhando, já falei, né, dos trabalhos que estou fazendo agora. Tenho feito uns desafios de escrita criativa no Instagram também, né?
Todo mundo que quiser
Aberto
participar.
qualquer pessoa. Em julho a gente fez um desafio de escrever 31 dias seguidos.
Olha
Era o
aí.
julho que vou.
Legal.
E foi muito bacana. Teve mais de 2.000 textos, né, de pessoas que marcaram a hashtag. E aí agora virou uma espécie de brincadeira constante, né? A gente está escrevendo agosto. Eu criei uma história inicial, que é onde eu fui esperar agosto na estação. Agosto não chegou, então eu descobri que eu precisava escrever agosto para que agosto chegasse e convidava outras pessoas para escrever agosto comigo. É o desafio atual. Então é isso. Eu acho que a gente fazer esse uso criativo e divertido e colaborativo do Instagram, das redes sociais
Sim.
também, né? Não ser só aquele lugar onde a gente fica falando das coisas maravilhosas que a gente fez e que a gente está fazendo. Acho que tem que chamar para brincar. Acho que essa é a coisa que a gente mais gosta como criativo.
É isso, meninas. Eu sou muito grata por conhecer vocês e o trabalho de vocês. Eu aprendo muito, cresço muito. E assim, vocês duas fizeram parte de um momento que vai ficar para a vida toda, né? As duas estão gravadas no meu livro. A Bruna como uma leitura crítica, a Maria Helena como me acompanhando mais de perto desde o começo. E eu queria deixar isso aqui gravado para que essa nossa conversa reverberasse e motivasse outras pessoas a escreverem. Quem sabe aí tem escritores querendo nascer aí. E como você falou na orelha do livro, né, Maria Helena? Eles nascem nos lugares mais inusitados.
Com
Então se
certeza.
motive e se anime a começar. Eu acho que é isso, né? Comece a escrever se é isso que você gosta. É uma delícia colocar a vida nas palavras, né? E colocar palavras na vida é muito bom também. Então, fica aí a dica dessas duas profissionais para você seguir e acompanhar. E a gente se encontra no nosso próximo podcast Café Sem Açúcar. Porque o que é? Minha frase chavão: nem tudo que é amargo é ruim, meu amor. Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.